Boa tarde, irmãos. Que prazer, que alegria estar aqui pela segunda vez. Eu estive aqui nessa igreja há cerca de 2 anos atrás, a convite de um colega, um pastor. Ah, para mim, por favor, amor. Que pregou aqui no domingo pela manhã, um amigo, pastor Jovaldo Freitas, e ele me convidou naquele final de semana, que a gente estaria aqui também. Estávamos indo para um trabalho missionário em Montreal e fizemos conexão aqui, passamos 3 dias aqui, e exatamente naquele final de semana o pastor Jovaldo esteve pregando aqui e nos fez o convite para vir ouvi-lo. E nessa oportunidade eu tive a alegria de conhecer o pastor Francisco, a irmã Deiva, almoçamos juntos aqui após o culto e estávamos ali, né? Estava ali nascendo uma amizade. E a gente louva a Deus, porque depois disso, eles tiveram a oportunidade de ir ao Brasil, fazerem um seminário em nossa igreja. Fomos muito abençoados, muito edificados. E hoje a gente está tendo a oportunidade de estar aqui pela segunda vez e hoje tendo a honra de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu me preparei ontem, com muito amor e carinho, para trazer uma palavra na carta de Paulo aos Filipenses. Eu queria falar aqui nessa manhã sobre uma igreja brilhante. O que é uma igreja brilhante? Se a gente pensa numa igreja brilhante à luz do Novo Testamento, uma das igrejas que imediatamente vem à nossa mente é a igreja na cidade de Filipos. Mas, chegando aqui pela manhã, participando da parte final do culto aqui em inglês, meu coração começou a arder por uma pergunta e que me veio à mente um outro tema. Então, eu vou deixar, quem sabe, para uma outra ocasião, se Deus permitir, falar na carta aos Filipenses. E eu gostaria hoje de falar sobre uma pergunta que eu tenho feito à minha igreja, uma pergunta que o Espírito Santo tem incomodado nosso coração para a gente refletir sobre ela. E eu gostaria de ler um texto em Atos capítulo 2, pedir por gentileza que você ficasse de pé, e eu gostaria de ler Atos capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do versículo, Atos 2, a partir do versículo 42, Atos 2, a partir do versículo 42, e depois dessa leitura, eu ainda quero ler uma parte do Salmo 102, e a gente pensar numa pergunta aqui nessa manhã: o que tem marcado a sua vida? Você como cristão, você como um irmão mais novo de Jesus, o que tem marcado a sua vida? Você tem sido marcado por uma solidão, uma vontade muito forte de ficar sozinho, de viver isolado, ou a comunhão, o relacionamento na igreja, estar com outras pessoas, se relacionar bem com elas, ter comunhão, partir o pão com elas? Na verdade, a solidão ou a comunhão, o que tem mais marcado a sua vida, o que mais tem falado fortemente no seu interior? Deixa eu ler esse texto, Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, nos diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o Salmo 102, cremos que foi um salmo escrito por Davi, por um rei, um homem que vivia num palácio, um exército numeroso, liderados um número incontável de gente a serviço de Davi. Festas, momentos públicos, gente ao redor deste homem e muitas pessoas do seu ciclo de relacionamento. Mas olha o que ele escreve num determinado momento da sua vida. Ele diz assim no Salmo 102: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaças, meus ossos queimam como brasas vivas, como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou a coruja do deserto. Sou a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pardal, um pássaro, sozinho, solitário no deserto. Dá para vocês imaginarem um rei, repito, com inúmeros liderados, um exército, homens valentes à sua disposição, mulheres, filhos, escreveu algo assim? Vamos fazer uma oração. Senhor, o Senhor está presente aqui nesta manhã, não há a menor dúvida. Eu creio que todos que aqui congregam, os brasileiros que conhecem esta igreja, não haveria e não há nesta manhã um outro lugar onde a tua presença é tão notória, tão nítida, tão forte, e que deveria compeli-los a virem, a estarem aqui neste lugar. Mas o Senhor trata com os presentes, mas nós não podemos deixar de orar pelos ausentes e pedir que onde quer que eles estejam, eles se sintam incomodados nesta manhã, e se lembre da tua casa, e que aqui nesta manhã, todos deveriam estar. Abençoa essa palavra, seja ela aplicada com força, seja ela aplicada com poder nos nossos corações, e que como igreja, como representantes teus, como missionários, irmãos mais novos do Senhor Jesus, nós sempre, Senhor, anele o nosso coração, sempre pela comunhão com os irmãos, pela comunhão nas células, de casa em casa, no partir do pão, nas refeições, no templo, Senhor, juntos te celebrando, Pai, em nome de Jesus, que a gente não perca isso de vista e que isso não se apague nunca do nosso coração, Pai, porque esta é a tua vontade para nós, esta é a vontade para cada um que aqui se encontra, cada um que aqui congrega, e nós oramos pedindo que o Senhor abençoe esta palavra aqui nesta manhã, no poder do nome de Jesus, que nós oramos agradecidos, amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Queridos, a solidão, ela está virando, ou já virou uma epidemia. No Brasil, por exemplo, o IBGE fez uma estatística que nos últimos 20 anos no Brasil, o número de casas habitadas por uma única pessoa passou de 7% para 12%. A solidão tem se avolumado e de uma forma assustadora na vida de milhares e milhares de pessoas. E muitas dessas pessoas que estão se sentindo sozinhas, elas estão tentando combater esse problema grave, esse problema sério, de diversas maneiras. Elas estão tentando buscar recursos, estratégias em coisas que Deus nunca estabeleceu como solução para a solidão. Há outras pessoas, por desconhecerem a palavra de Deus, vivendo na impiedade, elas têm buscado no amor ao dinheiro, elas têm buscado na paixão pelas coisas, na tentativa de acumular bens, também elas estão tentando buscar nas coisas a solução também para esse problema interno, esse problema horroroso, esse vazio enorme que muitos estão sentindo no coração. Há outras pessoas ainda que estão buscando no sexo, na pornografia, estão buscando na impiedade, numa vida imunda, a tentativa também de solucionar os seus problemas. Ontem à tarde a gente passeava um pouquinho ali na 7ª Avenida, passando pela Times Square, e a gente mal podia andar no meio de tanta gente, uma multidão, pessoas de todos os lugares. Nova York, por certo, uma das cidades mais visitadas do mundo, e muita gente, em qualquer período do ano, a gente vê essa cidade lotada. E eu fiquei ali pensando, no meio daquela multidão, abarrotado, passando ali, eu me lembrei de Jesus, quando passava e olhava para as multidões, Jesus se compadecia delas, porque elas estavam sozinhas, solitárias, perdidas, como ovelhas que não têm pastor. É exatamente o quadro do Brasil, das grandes cidades, o quadro da cidade que vocês vivem, o quadro da cidade hoje que vocês foram chamados para ser igreja. O ser humano não foi criado por Deus para viver sozinho e fora do centro da sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós tentarmos viver sozinhos, nós vamos estar ferindo e lutando contra um princípio de Deus, que não é o princípio da solidão, mas o princípio da companhia, do companheirismo, da comunhão, dos bons relacionamentos. Isso a gente vê lá em Gênesis, no comecinho da história, Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Então a vontade de Deus é que a gente viva não só bem casados, não só em família, mas que também uma outra família tão especial e tão espiritual esteja também fazendo parte dos nossos relacionamentos semanais, mensais e até quando entrarmos na eternidade, que é a família espiritual, a igreja. Não existe desenvolvimento humano sem vínculo com pessoas. As ciências humanas têm comprovado isso, a antropologia comprovou isso, a psicologia tem falado sobre isso. O sentimento de solidão é um alerta para a busca de companhia, assim como a fome e a sede são alertas que o nosso corpo está precisando de alguma coisa. A comunhão é uma das necessidades básicas do ser humano. Quando lemos a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, o que é que o autor sagrado exorta os irmãos a não abandonarem as suas congregações? Ele diz lá: não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas estimulemos uns aos outros ao amor e às boas obras. E é por meio dos relacionamentos que nós vamos desenvolver nossa personalidade, até nos tornarmos adultos. E vamos crescendo, e principalmente no aspecto espiritual, não há crescimento isolado, não há crescimento se a gente optar em nos distanciarmos do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. É por meio de relacionamentos que nós desenvolvemos nossa vida espiritual, crescemos, temos boas experiências e vamos adquirindo maturidade dia após dia, aprendendo uns com os outros e aprendendo também a sermos mais simpáticos e nos doando mais uns para os outros e caindo na graça do povo, vivendo num relacionamento saudável, espiritual, sadio como igreja. Isso vai impactando as pessoas lá fora. A gente tem esquecido disso, que quanto mais comunhão nós temos aqui dentro, que quanto melhor nós procuramos viver uns com os outros aqui dentro, quanto mais vamos irradiando alegria em viver em família, isso o Espírito Santo se encarrega de impactando os vizinhos, de impactando as pessoas, e pessoas que a gente nem imagina tá nos observando, tá vendo isso, e no fundo o Espírito começa a trabalhar a partir da nossa relação abençoadora aqui dentro, no coração delas, para que também elas sejam atraídas. Porque é Deus que vai acrescentando dia após dia as pessoas que vão sendo salvas. É por meio da comunhão com Deus, meus irmãos, que Deus, o próprio Deus, oferece tratamento e bênção para a vida dos seus filhos. Aqueles que evitam viver em comunhão, olha só, quem evita viver em comunhão, quem se afasta da igreja, está fugindo de um dos métodos de Deus para tratar sua vida, trazer alívio, refrigério para suas almas. Eu queria que você, bem rápido, abrisse no Salmo 133. Olha o que o Salmo 133 diz. Olha que revelação linda. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável viver unido com os meus irmãos. Meu irmão, pensa numa das coisas mais tristes na vida de um crente, é quando a gente quebra o relacionamento com o irmão. Quando a gente magoa ou é magoado por alguém, quando a gente se entristece, quando a gente tem algum desentendimento, isso traz tristeza, isso traz agonia para a nossa alma, e muitas pessoas, ao invés de resolverem isso, ir até o seu irmão, usar o método que Jesus estabeleceu, tem uma queixa, teve um desentendimento, teve um desconforto, teve um mal-estar, vá até o seu irmão e conversa com ele, se retrata, peça perdão, confronte. Meus irmãos, a Bíblia está recheada de exemplos assim. Eu estava lendo ontem o finalzinho do capítulo 15 de Atos, quando Paulo e Barnabé estavam com um projeto de sair para visitar as igrejas que eles haviam plantado, visitar os irmãos que eles haviam alcançado, e o que acontece? Um desentendimento seríssimo entre Paulo e Barnabé. Meu irmão, se Paulo e Barnabé, homens do naipe deles, homens da estatura espiritual que eles já tinham, se desentenderam, quem sou eu como pastor pequeno para não me desentender com um diácono, me desentender com um irmão da igreja, como ovelha? Eles tiveram um desentendimento sério. Barnabé queria levar João Marcos. Paulo foi radicalmente contra. Não quero. Ele nos abandonou no momento difícil do trabalho. Eu não quero a presença dele. Paulo estava chateado. Paulo estava zangado. E Barnabé insistiu em levar. Eles romperam ali momentaneamente o ministério deles. E Paulo foi, chamou Silas para acompanhá-lo na viagem. Sem falar em Paulo e Pedro, que tiveram outro desentendimento. Gálatas capítulo 2. Paulo foi lá e repreendeu Pedro severamente. Você na frente dos gentios, você está vivendo aí na frente dos judeus, você vive como judeus. Na frente dos gentios, você vive como gentios. Mas como é que é isso? Como é que você quer que os judeus não sejam como gentios, ou os gentios vivam como judeus, se você não define como você vai viver? E se desentendem. Paulo e Pedro, meu irmão. Aí, depois, a igreja que eu ia pregar aqui hoje, a igreja brilhante, no capítulo 4, duas mulheres de Deus, duas diaconisas poderosas, duas cooperadoras fiéis do apóstolo Paulo, naquela igreja linda que foi plantada debaixo de milagre, com muita oração. E sabe o que acontece? Paulo pede já no final da carta: meus irmãos, eu amo vocês, vocês são a minha coroa, a minha alegria, tenho saudade de todos vocês, mas eu quero fazer um pedido, eu quero pedir que vocês levem, exortem a Sintique e a Evódia, que vivem em harmonia no Senhor. Elas se desentenderam, e elas não eram crentes carnais, elas não eram crentes imaturas, elas não eram neófitas, e Paulo diz ainda, são cooperadoras, e olha só, os nomes das duas estão escritos no livro da vida do Cordeiro. São salvas, são crentes. Meus irmãos, a Bíblia diz que as tábuas do tabernáculo eram ajustadas, lixando-as umas nas outras. Lixando-as umas nas outras. Isso tem um ensinamento. Isso tem um propósito espiritual. Isso tem um ensinamento forte para nossas vidas hoje, como membros do corpo de Cristo. Eu queria falar quatro verdades relacionadas à comunhão que nós não podemos refutar. Que enquanto igreja, não podemos rejeitar. Enquanto irmãos mais novos do Senhor Jesus, nós temos que refletir, pensar e acatar quatro verdades. Bem rápido, eu queria que você guardasse no seu coração isso. Primeira delas: nós não podemos ser cristãos saudáveis e fortalecidos sozinhos. Eu não conseguiria nunca. Eu não conseguiria nunca estar pastoreando uma igreja. Meu irmão, eu jogava futebol. Desde os 10 anos de idade, eu sabia o que ia ser na vida. Com 10 anos de idade, eu decidi, eu nunca fiz um teste vocacional, eu nunca precisei de psicólogo, eu nunca precisei meu pai falar o que eu ia ser. Minha mãe, com 10 anos de idade, eu assisti na final do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Atlético Mineiro, eu vi o João Leite jogar e falei assim: eu vou ser goleiro igual esse homem, com 10 anos de idade. 10 anos de idade, eu comecei a treinar, eu comecei a mudar minha vida, eu comecei a me alimentar, eu comecei a estudar, porque meu pai falou: se você não estudar, você não joga futebol. E eu estudava, minha motivação, jogar futebol. Com 15 anos, milagrosamente, eu saí de uma cidade do interior para começar minha carreira no Botafogo, no Rio de Janeiro. Joguei 4 anos lá, depois me profissionalizei em campo, joguei mais 4 anos, me converti nesse período. Deus começou a aquecer meu coração, comecei a trabalhar com atletas de Cristo, fui para o seminário e chegou um momento que não deu mais para continuar. Eu terminei 5 anos de seminário, voltei a jogar futebol profissional. E Deus foi fechando as portas, e eu comecei novinho, irmão, com 29 anos, pastoreando uma igreja centenária. Minha igreja fez 124 anos, agora dia 27 de julho. Eu e a minha esposa, novinho, sem nenhuma experiência. 22 anos eu vou fazer agora, pastoreando a mesma igreja. 22 anos. Pensa no quebrador de pedra, irmão. Pensa em quantas lutas e dificuldades, quantos atritos, quantas dificuldades. Não é? Mas quanta gente Deus levantou para nos abençoar. Muita gente. Mas muita gente. Pastores que eu nunca imaginava conhecer. Deus colocou no nosso caminho. Gente que passou pelo que nós passamos, cresceu demais, se tornou visível, ministérios notórios. Um deles, o pastor Paulo Mazzoni, um dos modelos de célula mais fantásticos hoje no Brasil, que o pastor tem aderido. Nosso amigo desde 99. Eu com 1 ano e meio na igreja, quase 2 anos, o pastor Paulo Mazzoni foi lá levar uma palavra poderosa, me abençoar. Um homem que inspira, não nos motiva, nos inspira a sermos pastores mais exemplares, galgarmos os patamares da excelência, vivermos em comunhão, crescermos, aprendermos. Tanta gente tem me ajudado, tanta gente tem me abençoado, tanta gente tem ido naquele lugarzinho tão pequeno. Eu moro numa Nazarezinha. A minha cidade é uma Nazarezinha. É a menor cidade do Brasil a receber o maior congresso de liderança do mundo, que é o Summit Leadership Global. Nós vamos para o 4º Summit este ano. Eu tive a honra, eu e minha esposa, de virmos agora no 5º Summit. Nunca recebemos uma oferta, 1 centavo de oferta para nossas viagens missionárias. Nunca. Recurso que Deus tem dado para nós, trabalhando, investindo todo o nosso recurso na obra de Deus, no reino de Deus, para abençoar a igreja, a cidade. Minha filha está no Canadá agora fazendo um projeto missionário, uma pastora, tem 19 para 20 anos, e Deus fazendo a obra, e Deus estendendo. De onde nós estamos vindo? De onde? Nazaré, irmão. Nazaré. Uma igreja, tombos, não é? Então, queridos, não podemos ser cristãos saudáveis e fortalecidos sozinhos. Deixa eu ler um texto rápido para os irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 15 a 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Paulo está escrevendo essa igreja, falando da importância da vida em comunidade e como cada cristão, cada irmão mais novo de Jesus deve viver em relação à igreja. Olha o que ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vocês vivem em comunhão, não se isolem, não abandonem a igreja, não fiquem em casa dia de culto, abra uma célula na sua casa, o poder de uma célula. Meus irmãos, lá em casa tem célula há 6 anos, funciona 2 na semana, uma de mulheres, que nós emprestamos a casa para uma liderada que saiu do setor da minha esposa, e quinta-feira a célula da minha filha, que já vai para a 4ª multiplicação, são 20 meninas, e é lindo demais ver aquelas meninas discutindo o sermão de domingo nas células. Quinta-feira é uma festa na porta da minha casa. Os pais trazendo, depois os pais pegam, levam, trazem. É uma coisa linda ver aquelas meninas de 10 a 16 anos numa célula, todas ali discutindo, irmãos, como meninas espirituais, transformadas. E a quantidade de pais que estão vindo para a igreja em detrimento da mudança das filhas. É impressionante. É impressionante. E Paulo está dizendo aqui: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O relacionamento da igreja não é fofoca, não é crítica, não é olhar para o outro se achar melhor, não é competitividade, não é relacionamento, é sujeição, é amor, é enchimento do Espírito Santo. Meus irmãos, eu não posso, você não pode, nenhum cristão pode ser saudável e forte vivendo sozinho. Ninguém pode. Guarda essa primeira verdade no seu coração, é simples, mas é fundamental. A segunda: não podemos servir a Deus trancado em nossos quartos ou isolados em nossas casas. Eles estavam de casa em casa, mas não era apenas o marido, a esposa e os seus filhos que se reuniam, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, como diz lá no Brasil, cada um no seu quadrado. Não, eram os irmãos que iam para as casas, se reuniam nas casas, partiam o pão, Ah, o tapete limpinho, a criança veio e sujou tudo. Ah, entornou o lanche no meu sofá. Meu irmão, que se lixe o sofá, compra outro, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Vale mais que o mundo inteiro. Vale mais que o mundo inteiro. Então, queridos, não dá para eu e você, não dá para nós sermos cristãos, servirmos a Deus trancado em nossos quartos ou isolados em nossas casas. Quando Jesus manda você se trancar no quarto, é para você orar, é para você buscar a vontade de Deus, é para você consagrar a vida, é para você contar a sua dor, o seu sofrimento, é para você interceder pelos momentos difíceis, interceder por outras pessoas que estão passando dificuldades maiores que as suas. É isso, o quarto nosso é para isso, em termos espirituais, para a gente se ajoelhar, buscar, podemos dizer sem medo de errar, que não é possível servir a Deus apropriadamente sem comunhão com os irmãos. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais sensíveis e abertos nos tornamos aos irmãos. Por isso é que aquela gente vendia tudo o que tinha para não ver nenhum irmão passando necessidade. Esse é meu alvo na igreja. Nenhum irmão passando necessidade. Nenhum. Lá nós temos as ofertas na célula. Lá, uma cidade menos complicada, entre aspas, nós temos oferta na célula. Vocês não têm noção do monstro que eu tive que matar, da montanha que eu tive que superar, pela convicção esmagadora que eu tenho que estimular os membros e aqueles que não são membros, os ímpios que vão para as células e se convertem, se tornam nossos irmãos, a ofertar. Quando você oferta, meu irmão, isso tudo é revertido para você mesmo. Foi difícil. Crentes antigos, pessoas novas, com uma cabeça difícil, pessoas novas de idade. E nós mantivemos a convicção de fé. Vai ter oferta, vai ter oferta, vai ter oferta. Meus irmãos, vocês não têm noção de quantas, não são centenas não, milhares de pessoas já foram socorridas por causa das ofertas. Uma moça, lavando a sua casa de tarde para receber a cela à noite, escorregou, quebrou a perna, teve fratura exposta. Foi para o Hospital Ferreira Machado em Campos e minha esposa tem dois plantões por semana lá. E nesse dia a minha esposa estava. Chegou lá, ela foi atendida e o médico disse: fratura exposta, mas você teve uma fratura que pode esperar um pouco mais e você vai ficar de 15 a 3 meses esperando na fila para operar. Minha esposa foi lá, conversou com um médico amigo, ele ligou para um outro especialista e fez um preço melhor, R$5.000. Ligamos para o irmão tesoureiro: pode liberar dinheiro da célula, pagamos a cirurgia dela. Em 3 dias estava em casa. 3 dias estava em casa. Exames, ressonância magnética, tomografia, remédio, comida. Sabe o quê? É o beija-flor, é a notinha mais fácil de encontrar. A onça é de R$50, quase a gente não vê, mas aqueles beija-flores, Deus tem transformado em onças e levantado um montante que tem socorrido gente. E sabe uma coisa? Sabe quem são as pessoas que mais doam, que mais entregam e não questionam? São os não crentes que vão para as células. É impressionante. É impressionante. Uma igreja pequena, que nem todos são dizimistas, lamentavelmente, chegou um mês aí que nós fechamos o orçamento com R$300.000 só de célula. Só de célula. As moedinhas que vão caindo, que vão pingando. Chegamos a 130 e poucas células, demos uma caidinha agora para 120 e poucas, mas numa cidade de 40 mil habitantes, nós fizemos um barulho na cidade, e com todo respeito a todos os segmentos religiosos, os dois sacerdotes das duas igrejas romanas da cidade foram mudados. E todo segmento romano mudou a estratégia por causa do crescimento da igreja. Por causa do crescimento da igreja. Queridos, não podemos servir a Deus trancados em nossos quartos ou isolados em nossas casas. Uma terceira e penúltima verdade, rápido, por causa do nosso tempo: não podemos dar conta das adversidades na vida sem o auxílio e as intercessões dos nossos irmãos. Não podemos, irmãos. Meus irmãos, tem gente que ora por mim que talvez eu nunca vou conhecer na vida. Durante mais de 10 anos eu fiz um programa no rádio, aos sábados, Alimento Espiritual, criado pelo pastor Walter Velasco, que o irmão conheceu. 10 anos, hoje eu pastor auxiliar que já faz há 13 anos eu deixei o programa, e Tem gente que ouve o culto na nossa igreja 10 horas da manhã, o culto é pela internet, e a rádio da cidade transmite há muitos anos para toda a região circunvizinha. Às vezes eu estou na rua, estou no supermercado, estou em algum lugar, e começo a falar com alguém, a pessoa fala, ei, o senhor é pastor Hermínio? Estou conhecendo pela voz. Eu oro pelo senhor há muito tempo. Há muito tempo. Meus irmãos, não dá para ainda dar conta das adversidades na vida sem o auxílio e as intercessões dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo queria permanecer em Éfeso. Ele queria ficar em Éfeso até o dia de Pentecostes, mas ele disse aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 8, uma grande promissória porta se abriu. Se abriu. E muitos são os adversários. Eu preciso da oração de vocês. No capítulo 6, ele pede aos irmãos que orassem por ele. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a palavra a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpro fazer. Paulo precisava de oração. E quem sou eu para não precisar? Quem é o pastor Francisco? Quem é você? Quem somos nós para dizer, não preciso interceder e nem receber intercessão? Quando foi que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando foi que Deus transformou todo aquele caos, aquela tragédia, e fez prosperar e trouxe restauração? Quando Jó estava exatamente intercedendo pelos seus amigos. Intercedendo pelos seus amigos. E por último, não podemos vivenciar a essência do cristianismo. Não podemos vivenciar a essência do cristianismo. O que é a essência? É o que está aqui em Atos capítulo 2, que a gente acabou de ler. Essa comunhão, esse partir de pão, essa assistência aos irmãos, socorro, amor, carinho, sinceridade de coração, transparência. Eu quero, com a permissão do pastor, dar uma sugestão de leitura para os irmãos de um livrinho pequeno que eu comprei uma caixa e dei para os líderes da igreja, chamado Transparência, uma nobre decisão de viver sem máscara. Uma nobre decisão de viver sem máscara. Pastor Sabá Liberal. Transparência, uma nobre decisão de viver sem máscaras. Pequenininho, meu filho de 13 anos está lendo, porque a célula dele, o líder da célula dele, ele não quer ir mais para a célula de adolescente, ele quer ficar na célula de adulto. Deixei, está lá com um dos melhores líderes de célula, que mais multiplica, e esse líder pega, eles não têm discipulado, nosso é um a um, na visão do MDA, então eles não têm discipuladores ainda, mas o líder da célula pega os mais novos que estão lá e faz um GD com eles, e incentiva a ler, incentiva a buscar, e estava lá ele devorando o livrinho. Por quê? Porque a célula estimulou ele a ler. A célula estimulou ele a ler. Não podemos viver a essência do cristianismo isolados ou solitários, como pardal em cima de um telhado. Uma coruja sozinha no deserto. Salmo 102, 6 e 7, o salmista se compara a um pardal solitário, um telhado, uma coruja sozinha no deserto. O relacionamento com outras pessoas ou a comunhão com os membros do corpo de Cristo é a essência da vida cristã, irmãos. É a essência da vida cristã. A essência do cristianismo é você aprender a se relacionar com todos os tipos de pessoas. Porque você não deixa o seu trabalho tendo um chefe bruto, tendo um patrão que te oprime. Você não deixa a empresa onde você trabalha, se ela não está sendo correta ou se ela não está favorecendo você. Você não deixa o clube que você frequenta. Lá eu falo isso muito na cidade, tem uma sauna lá, tem um campo de futebol, às vezes as pessoas vão para lá, fofoca da vida do outro, briga com o outro, e eu nunca vi ninguém chegar, pastor, decidi rasgar o meu título do clube, porque eu me desentendi lá e me aborreci lá. Nunca vi um membro da igreja fazer isso. Eu nunca vi um membro chegar, não vou mais no futebol, não vou mais lá no lazer do final de semana, porque eu me desentendi lá, não vou mais. Mas primeira arranhadinha na igreja, eu vejo um monte de gente indo embora, irmãos. Eu vejo um monte de gente saindo pelas portas dos fundos. Porque sair pela porta da frente, porque ninguém entra pela porta da frente sem chegar e procurar o pastor, e conversar com o pastor, e pedir a bênção do pastor, e pedir à igreja a sua entrada oficial como membro da igreja. Mas é raro quando as pessoas saem e elas chegam e procura o pastor, e assim como elas entraram, pela mesma porta, elas saem. Nesses 22 anos, não tenho como calcular a quantidade de gente que já entrou pela porta da frente e saiu pelas portas dos fundos. Sem falar no tempo que a gente investiu, no desgaste de ajudar e socorrer diante de tantos problemas. Tantos problemas. A essência do cristianismo é você aprender a se relacionar com todos os tipos de pessoas, pelo menos por duas razões principais simples, mas a gente esquece. O óbvio que a gente, às vezes, não consegue enxergar como óbvio. A Bíblia diz que Deus ama todas as pessoas sem fazer nenhuma acepção. Sem nenhuma acepção. Meus irmãos, que já entrou de mulher da minha sociedade, da minha cidade, na minha casa, que quase ninguém ou ninguém convidaria para um aniversário, convidaria para um almoço, já entrou meretriz, já entrou mulher envolvida com tráfico, já entrou gente suspeita, porque a gente mora numa cidade de 40, 45 mil habitantes. Não é mais aquela cidade onde todo mundo se conhece, mas continua sendo uma cidade onde a maioria se conhece. Nós temos lá uma pequena empresa de revenda de telhas e tijolos que meu pai deixou há 10 anos. E o sonho dele que não acabasse. E no leito de morte, ele teve uma doença. Em 3 meses, ele faleceu. E eu disse para ele que enquanto eu tivesse vida e saúde, eu ia tocar. E estou há 10 anos tocando lá. E nesses últimos 2 anos, eu estou muito assim, afastado, não tenho dedicado o tempo que eu dedicava, porque tem um rapaz tomando conta para mim. E sabe quem é esse rapaz? Um rapaz que está 3 anos convertido na igreja. 3 anos, ele chegou para uma célula. Ele movimentava cerca de 14, 15 mil reais por semana de droga na cidade. Tinha aversão à igreja, a pastor. Um dia ele foi numa célula. Chegou na célula, ele tomou um susto porque ele viu algumas pessoas que ele conhecia na célula e as pessoas mudadas. E ele começou indo. Hoje ele é um líder, um pequeno pastor. E é meu funcionário há 2 anos. Toma conta de tudo para mim. Tudo lá para mim. Por causa de uma célula. A Bíblia diz que uma das vontades expressas de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, nós precisamos aprender a lidar com todo tipo de gente. Por isso que pastorear tem sido uma tarefa para poucos. Há pessoas silenciosas, fechadas, introspectivas, reservadas. Outras são mais falantes, comunicativas, extrovertidas. Outras são mais sistemáticas, encrencadas, críticas, exigentes demais. Cobra-se muito e não se doa em nada. Mas Deus ama toda essa gente. Deus ama toda essa tropa, desculpa a expressão, toda essa gente. Essa é uma das dificuldades que tem levado muitos crentes a uma reflexão equivocada. Ou seja, acham que é mais fácil servir a Deus sozinhas do que se relacionar com tais pessoas. Acham que convivendo com elas vão acabar se tornando pessoas iguais, carnais, encrencadas. Mas isso não é verdade. Alguém disse que não é a comunhão que nos faz pecar. Não é a comunhão que nos faz pecar. A comunhão apenas revela a nossa realidade espiritual. Quem nós somos. Não é a sua convivência na célula. Não é o abrir da porta da sua casa. Não é. Na verdade, a proposta de Deus é que todas as nossas casas se torne uma extensão da igreja de Jesus. Se torne uma extensão da igreja de Jesus. Atos está aqui. Eu creio que alguns acontecimentos de Atos talvez não vão se repetir. Mas os princípios, testemunho aqui, a forma de vida, o jeito de ser igreja, vai continuar valendo até o dia da volta de Jesus. Não importa o avanço científico, as mudanças sociais, o avanço tecnológico, não importa se daqui a mais algum tempo os robôs vão tomar o lugar dos humanos, mas a forma de ser igreja, a comunhão que Deus quer que a gente experimente, está aqui nesse capítulo, está aqui revelado, até o dia da volta do Senhor Jesus. Eu desejo que você opte pela comunhão. Eu desejo que você não permita que nenhum desentendimento, que nenhuma coisa desconfortável, nenhum acontecimento te leve a achar que você pode dar conta sozinho, que você pode ser bem sucedido sozinho. Eu queria nessa manhã fazer uma oração. Queria agradecer a Deus por sua vida. Queria agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje, podendo compartilhar de uma forma tão simples a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é lida, ela é exposta, e o Espírito Santo vai aplicando em cada coração, conforme a necessidade de cada um que está recebendo. Queria que você fechasse os seus olhos. Vamos fazer uma oração. O que que tem marcado sua vida, irmão? Você que deixou o seu país, veio por uma razão, para um outro país, e a gente não precisa nem vivenciar uma mudança dessa, para saber quantas barreiras, quantos desafios, quantas dificuldades os irmãos encontram. E às vezes no meio de tanta gente na Times Square, às vezes no meio de tanta gente num passeio, num sábado à tarde, no Central Park, você pode estar se sentindo a pessoa mais solitária, como um pardal sozinho no telhado, ou como uma coruja no deserto. Mas tem a igreja do outro lado, tem a comunhão com os santos do outro lado, tem a igreja gloriosa, vencedora, tem a casa de pão, casa de oração, coluna e esteio da verdade, que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela, lugar de visitação de Deus. E nessa manhã eu quero pedir, meu irmão, assim como Nova York é uma das cidades mais visitadas por pessoas de todo esse planeta, essa cidade seja visitada poderosamente pelo Espírito Santo, pelo derramar da presença de Deus, pela luz que vai irradiar, irradiar através de cada cristão, de cada crente nessa cidade, em nome de Jesus e desta igreja. Queremos profetizar aqui nesta manhã, que as células vão crescer, que sua casa vai ser aberta, que pessoas vão vir, e que estes bancos agora de manhã vazios vão estar cheios, cheios, e pessoas ali fora desejando entrar para ouvir da palavra de Deus e comer do maná dos céus, da palavra poderosa do Senhor. E você não vai viver assim, sozinho, solitário, mas você vai viver cheio do Espírito e em comunhão com seus irmãos, compartilhando, abençoando, doando, investindo e buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Pai, nós te bendizemos por essa manhã, Senhor. Nós te bendizemos por essa hora, nós te bendizemos por esta palavra, Senhor, lida e exposta aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe cair na tentação de vivermos sozinhos, não nos deixe cair na tentação do isolamento, Senhor, não nos deixe cair na tentação do desvio, Senhor, do afastamento, do abandono da nossa congregação, Senhor, não nos deixe sentir como Davi sentiu, Senhor, sozinho no telhado, um rei, num palácio, com a melhor comida, com a mesa mais farta, com gente entrando e saindo, empregados incontáveis, número incontável, mas ele estava se sentindo sozinho, estava mal, não tinha apetite, secando seus ossos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que isso nunca aconteça conosco, Pai, mas que a gente priorize a igreja, que a gente priorize as manhãs de domingo, Senhor, que a gente priorize vir à tua casa, que a gente venha ter comunhão, e no meio da semana, que a gente tenha o compartilhar das células, que a gente leve nossos amigos, que a gente seja um construtor de pontes, que a gente possa levar os nossos amigos até a presença de Jesus, porque Jesus não falta uma célula, Jesus não falta uma célula. Ele disse que onde duas ou três pessoas estiverem reunidas em nome dele, ali ele está presente, e é verdade, ele não mente, Senhor. E nas células milagres têm acontecido, coisas tremendas têm acontecido, gente tem se convertido, homens com tique e jeito de mulher têm recebido de volta a sua masculinidade, mulheres que têm deixado o uso natural dos homens inflamado em sua sensualidade, mulher com mulher, elas nas células estão se encontrando com Jesus, com o Espírito Santo que tem convencido e convertido e mudado a maneira de pensar e de agir, Senhor, na célula, pessoas que mexem com coisas erradas, pessoas que estão envoltas com roubo, pessoas que estão envoltas com tanta coisa errada, na célula, elas têm se encontrado com o autor da vida, o Espírito Santo tem trabalhado nesses corações, tornando-as pessoas cheias, e agora, em nome de Jesus, pessoas convertidas, batizadas pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, abençoa as células aqui nesta igreja, abençoa o ministério do pastor Francisco e da irmã Deiva. Quem sabe esses 20 anos foi cavando buraco, cavando buraco, cavando buraco, e agora, Senhor, a estrutura está pronta para um edifício incomensurável, um edifício que é Manhattan.